Massa Cinzenta Itambé.
Professor e palestrante Mário Sérgio Cortella analisa a chegada de novos profissionais ao mercado de trabalho e como as empresas devem agir para receber as novas gerações. Recentemente, muitas publicações, artigos e reportagens têm batido na tecla de que as empresas precisam se adaptar às futuras gerações, Y e Z. Não deveria ser o contrário?
Nós temos as duas questões num movimento de mão dupla. De um lado, claro, as empresas precisam integrar para sua estrutura de trabalho no dia a dia as novas gerações que são nativos digitais. Por outro lado, claro, essas pessoas, os jovens que agora chegam ao mundo do trabalho, precisam também, né, se adaptar a uma estrutura que é nova em relação à maneira de fazer, mas que não foi criada recentemente. Em outras palavras, o jovem que chega sabe que existe uma história que é anterior a ele e o mundo não está sendo fundado, né, desde agora, quando alguém chega no trabalho. Agora, essa mão dupla, ela tem essa condição. A empresa leva em conta a novidade daqueles que chegam com a ideia de simultaneidade, instantaneidade, mobilidade, e junta isso com competências de que quem é de uma geração anterior também carrega, como paciência, projeto estratégico, capacidade de maturação. Isto é, aqueles que lidam com o urgente, que são os mais jovens, se juntam aos que lidam com o importante, que são os mais antigos. E nesta hora, tudo cresce. Afinal de contas, como diz, escreveu Guimarães Rosa, é junto dos bons que a gente fica melhor. Né? E se é junto dos bons que a gente fica melhor, só se fica melhor ou melhor quando a gente procura os bons. Tanto faz a idade que ele tenha. Muito jovem ou não tão jovem, se for bom, ele faz crescer. E isso a empresa precisa, sim, levar em conta.
Falta noção de carreira para os jovens profissionais que estão entrando no mercado?
Falta para vários jovens, homens e mulheres com uma idade menor do que 30 anos, a noção de uma maturação de carreira. Porque esse mundo digital, que oferece várias vantagens, ele tem uma desvantagem muito nítida. Ele confunde velocidade com pressa. E fazer velozmente não é fazer apressadamente. Velocidade é uma coisa importante, pressa é uma coisa ruim. E por isso, uma carreira pode sim ser veloz, mas ela não pode ser apressada. Por outro lado, o excesso de opções que hoje existe faz com que alguns jovens fiquem indecisos em relação aos passos que deverão dar. Então, para vários deles e delas, ainda falta uma clareza em relação ao caminho e, mais ainda, ao fato de que uma carreira não se constrói de maneira mágica e instantânea. Não é um macarrão instantâneo. Ele carrega dentro dele, nesse modo da carreira, a necessidade de maturação, de experiência, de competência. Sem dúvida, não depende de idade, mas que depende, sim, da capacidade de juntar ao ímpeto de quem é jovem a paciência de quem tem mais sabedoria.
O Brasil vive hoje uma escassez de mão de obra especializada, sobretudo nas áreas técnicas. Isso não é uma falha do processo educacional brasileiro por não orientar os jovens na escolha de sua carreira?
Nem sempre o processo escolar pode dar conta disso, porque uma economia de mercado, como é a nossa, uma economia capitalista, como é a nossa, ela não pode ser planejada num longo prazo tão extenso quanto é o trabalho escolar. Por exemplo, quando uma escola organiza o seu programa, essa programação, ela demora 8, 10 anos de sequência. E o mercado hoje em dia, ele é muito volátil. Ele muda com muita velocidade. Quem diria, há
As universidades reclamam que têm recebido alunos muito despreparados do ensino médio. Ao mesmo tempo, vê-se que as notas do Enem decaíram. Esse cenário não é perigoso para o país, já que põe em risco a qualificação dos futuros profissionais?
Esse é, sim, um cenário bastante perigoso. Aliás, essa fundamentação necessária do ensino médio, ela é base decisiva para os próximos passos na consolidação de inovação, de tecnologia, de pesquisa, de competência profissional. Nosso país não pode tratar a educação como se ela, dentro da escola, fosse um problema só da escola. É necessário que a sociedade civil, o empresariado, as estruturas de apoio sindical de qualquer nível, seja de empresários, seja de trabalhadores, que eles tenham parcerias que façam com que esse tipo de desvantagem ele consiga ser superado. Claro que o nosso país ele é um exemplo curioso até internacional, porque embora nós sejamos o país de número 66, repito, 66, qualidade da educação, nós somos a sétima economia do mundo. Né? Você já imaginou numa nação que tem uma educação escolar tão prejudicada, ainda assim, nós temos um desempenho econômico que é extremamente significativo entre as 193 nações filiadas à ONU. No entanto, essa nossa vantagem pode decair se nós não dermos conta de consolidarmos com maior força e maior capacidade do ensino médio. A escola tem sim responsabilidade, o governo tem sim responsabilidade, mas a sociedade em geral é que precisa apartar-se de um preconceito de achar que é uma questão só de governo e mergulhar num projeto mais amplo de consolidação do ensino médio.
O que precisa ser feito para melhorar a rede educacional brasileira?
Há um passo decisivo e ele dará conta do restante, que é fazer da educação no Brasil um projeto de Estado e não um projeto de governo. Em outras palavras, o tema da educação escolar ele é tão sério que ele não pode ser uma questão de governo, de alguém que foi eleito só para aquele momento. Ele precisa ser uma questão nacional, portanto de Estado, na parceria dos governantes, com o judiciário, com a sociedade civil, com os seus representantes em vários níveis, com as estruturas de igrejas, sindicatos, clubes, tudo aquilo que faz com que a gente consiga, de fato, dar à educação escolar um perfil muito mais eficaz e eficiente do que ele carrega hoje. Claro que tem acontecido avanços significativos nos últimos 20 anos na educação escolar brasileira, mas eles são só os passos iniciais. É necessário, entre outras coisas, que nós tenhamos um aumento do percentual do PIB, do Produto Interno Bruto, utilizado em educação escolar. Hoje ele se encontra na faixa de 4,5%, que até se aproxima de países do primeiro mundo, mas esses países usam esse recurso para manutenção da velocidade cruzeiro, para usar a linguagem da aeronáutica. E nós não podemos ficar nessa faixa quando nós estamos saindo de uma indigência muito grande e é preciso nos aproximarmos rapidamente de ao menos 7% nos próximos 5 anos do PIB e, claro, em 10 anos, pelo menos 10% do PIB para a área de educação escolar. Aí sim, nós daremos conta de vários desafios que estão no cenário.
No quesito formação ética, nossas escolas estão cumprindo o seu papel?
Algumas escolas conseguem formar valores como fraternidade, solidariedade, decência, honestidade, já na sua prática, no dia a dia. No entanto, a formação de valores éticos para jovens e crianças, ela atravessa com muita densidade a necessidade de esforço da família, de esforço da empresa, de esforço dos meios de comunicação. Ela não é algo que está ligado exclusivamente ao campo
obrigado por participar do Massa Cinzenta Itambé.
Itambé com você, a companhia certa.